Muito bem, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Fonte 12. Eu me chamo Marcelo Carneiro e eu não poderia começar de outra forma a não ser trazendo um conteúdo bem atual aqui para vocês. Esse conteúdo é justamente aquilo que estamos vivendo nesse período de isolamento social, o home office ou o trabalho remoto. Algumas empresas precisaram se adaptar por conta de todo esse cenário de caos que nós estamos vivendo e o home office ele foi ganhando seu espaço cada vez maior. Porque até então, no contexto pré-pandemia, as pessoas não tinham esse conhecimento de trabalho remoto ou viam ele com maus olhos. E além de mudar a forma como enxergamos o mundo, porque eu tenho certeza que, finalizado esse período de quarentena, as pessoas vão começar a ter hábitos de higiene cada vez maiores, até atingir um padrão mundial, onde não vai dar brecha para que tanto o Covid quanto outras doenças retornem, também o cenário do trabalho atual vem se alterando. Porque como a empresa não pode mais alocar as pessoas em um estabelecimento fechado, foi-se pensando em novas alternativas. Então algo que era visto até então como procrastinação ou falta de vontade de trabalhar, que é justamente como o home office era enxergado, era observado, foi perdendo essa visão pejorativa. Afinal de contas, trabalhar é você cumprir horários ou você entregar resultados. E quando eu falo cumprir horários, não se engane. Não estou falando de cumprir prazos, mas sim cumprir horários no sentido de você se dirigir à empresa e ficar de 8 às 6 da tarde. Obviamente que os prazos eles devem ser cumpridos à risca. Fazendo uma breve busca em notícias relacionadas a esse tema do home office, eu encontrei duas manchetes, uma do Estadão e outra da Veja. Justamente falando, empresas gigantescas como o Itaú, por exemplo, estão abrindo lotes de vagas, podemos dizer assim, que estão rapidamente sendo preenchidos. E após isso, ainda surgiu mais demanda para eles abrirem um segundo lote de vagas. Então isso facilmente representa uma mudança no mercado. Porque eu tenho certeza que essas empresas já tinham algum modelo de home office pré-pandemia, né, antes de todo esse caos, mas ele que não era muito difundido. E agora, com essa necessidade, a empresa viu que é uma oportunidade. Muitas das vezes eu penso que a dificuldade das pessoas de entender o que era home office é justamente por associar erroneamente a algo relacionado com a procrastinação. Por exemplo, no meu caso, eu também tinha uma espécie de preconceito em relação ao trabalho remoto. Na verdade, eu tinha uma visão meio romântica sobre o que era você trabalhar. Eu acreditava muito naquilo que a mídia nos vende, né? Daquela imagem da pessoa estar na praia, na piscina, e tirar um computador e começar a trabalhar da beira da piscina. E confesso que, na minha experiência, isso não rolou. Eu sempre gostei de ter um espaço para trabalhar e não trabalhar de qualquer lugar. Porque como você está sempre à disposição do trabalho, pode não ter tempo para fazer outras atividades. Então eu prefiro justamente estabelecer meus prazos e pegar um dia, pegar um horário especial, por exemplo, das 8 às 12 da manhã o trabalho. Entendeu? Então você vai se organizando dessa forma. Isso foi bem interessante porque eu tinha uma certa ilusão que era justamente a ilusão da inspiração. Eu acreditava que se eu ficasse esperando, procrastinando ou olhando alguma referência na internet, magicamente as ideias apareceriam na minha cabeça e eu teria esse insight para começar um projeto. E essa situação foi tão louca que casou justamente com o momento em que eu entrei na faculdade de administração. E como vocês sabem, calouros, sempre buscando o que vai aprender no decorrer do curso. Eu peguei alguns livros, fui ler, e foi justamente o que eu percebi, que a administração ela busca sempre manter o controle sobre as atividades para que nada fuja daquele fluxo. Então tem um processo bem esclarecido em cada atividade, e foi justamente isso que eu busquei incorporar no meu método de trabalho. E eu já adianto que essa foi a melhor decisão que eu já tive na minha vida, quando eu falo decisões profissionais, justamente porque me deu os passos a serem seguidos. Eu não tenho mais agora que esperar sobre aquela inspiração divina que vai vir, magicamente vai me trazer um projeto criativo na mente. Isso não existe. Os trabalhos que você entrega dessa forma, tenha certeza de que você está entregando 50%, 70% do seu potencial. Quando você coloca a organização, quando você adota essas práticas de organização do seu ambiente de trabalho, seja visualmente ou mesmo em relação à organização de arquivos, você se torna uma outra pessoa. Você consegue ter uma visão mais analítica do que está fazendo. Mas também outra coisa muito importante é não imaginar que você tem o melhor fluxo de trabalho. E na verdade, o meu fluxo de trabalho atualmente, ele não é perfeito. E eu nem gostaria que ele fosse perfeito. Porque o que eu quero passar para vocês aqui também é justamente que o melhor fluxo é aquele que se adapta à sua rotina naquele momento. Porque afinal de contas, um fluxo que funcionou para mim agora em 2020, eu não espero de forma alguma que ele funcione daqui a 10 anos. Porque quando você faz, você engessa algo, engessa no caso esse método de trabalho, você acaba por desconsiderar as tecnologias ou as informações que vão vir no meio desse percurso. Então imagina o avanço tecnológico de 2020 até 2030. Quantas coisas já foram desenvolvidas nesse período que vão ajudar o meu trabalho criativo ou qualquer outro trabalho. Então isso é bem, bem importante de refletir, porque o melhor fluxo é aquele que vai se adaptando com o tempo. É, como nós vimos, o home office ele tem suas particularidades, ele é um modelo bem interessante de trabalho, mas caso você não fuja de algumas armadilhas que ele mesmo coloca, você acaba não produzindo da maneira correta, né? Porque, querendo ou não, o maior benefício do home office também é seu grande vilão, que é a flexibilidade de tempo. Afinal de contas, se você pode trabalhar a qualquer momento, das duas uma. Ou você passa o dia trabalhando, 20 horas por dia, 15 horas por dia trabalhando, ou, o que o contrário também, que é o mais provável de acontecer, é você ficar procrastinando, trabalhar de forma desordenada. Um dia você trabalha de 8 às 10, no outro dia você trabalha de 5 da tarde até 7 da noite. Então vai ser um trabalho sem organização, sem uma hora certa para você mudar a chavezinha do seu cérebro, onde, pronto, agora eu saí do momento de lazer e entrei no momento de trabalho. Então, se eu fosse deixar aqui algumas lições que eu aprendi com o home office, seria justamente a primeira, que é a mais importante de todas, você separar um tempo para trabalhar. Ou seja, se você vê que é mais produtivo pela manhã ou pela noite, você pega e estipula lá a quantidade de horas que você pode trabalhar, que você precisa trabalhar, para que todo dia você trabalhe no mesmo horário e faça seu cérebro associar justamente que aquele horário é o horário de trabalhar e não de procrastinar ou de assistir Netflix, por exemplo. Então, passando essa questão do tempo, de você definir um momento exato para trabalhar, a segunda coisa que funcionou bastante para mim e que eu consigo, de certa forma, hackear o meu cérebro para que ele associe ao trabalho é justamente a questão da roupa. Você se vestir para trabalhar e não trabalhar de pijama. E eu percebi que não me sinto tão produtivo e obviamente que eu não vou me sentir produtivo. Você está com roupa de dormir na frente do computador. Isso associa seu cérebro claramente a algo de lazer ou algo preguiçoso e tudo mais. E por último, mas não menos importante, é que seu local de trabalho é o seu templo. Tudo aquilo que está no seu campo de visão, na sua mesa, ele deve ser extremamente útil para aquela função. Porque quando você começa a poluir seu ambiente de trabalho fixo, justamente com coisas que não vão agregar naquele momento seu trabalho, você vai se perdendo. Imagine que o momento onde você está agora, iniciando o trabalho, é como se fosse uma avenida muito grande, onde você está aqui no início da avenida, que é o início do trabalho, e o final da avenida, que é você terminar o dia com o trabalho todo concluído. Já é um caminho bem árduo a ser seguido. Agora imagina se, durante esse percurso, você vai e começa a quebrar a pista com uma marreta, colocando vários buracos, jogando pedras no caminho. E é justamente isso que um local poluído de coisas vai trazer para você. Vai dificultar com que seus objetivos sejam atingidos naquele dia. Então, quando você vai tirando coisa do seu campo de visão, por exemplo, você está trabalhando e tem seu videogame aqui do lado. Então, essas foram as lições que eu aprendi com o trabalho remoto. Eu tenho aí uma experiência de cerca de 3 anos trabalhando dessa forma. Obviamente que no início eu dei muitas topadas nesse caminho. E atualmente eu diria que não tenho a fórmula mágica, mas que meu fluxo de trabalho me ajuda bastante. E nada mais justo do que compartilhar com vocês. Então é isso, espero que tenham curtido esse primeiro episódio. Então eu quero te agradecer por chegar até aqui nesse momento. Isso me motiva a gravar cada vez mais áudios nessa plataforma. Então é isso, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!